chuvas mais frequentes, constantes, a gente não sabe quando vai chover, quando não vai. Mas a gente está no nosso chamado inverno amazônico, né? E muitas pessoas, por conta desse período, acabam pegando viroses, pegando algumas doenças desse tempo, né? E as crianças, elas são as mais vulneráveis, né? O sistema imunológico delas está, é um pouco mais frágil, né? E a gente vai conversar agora com a médica Daniela Imbiriba, que é gastroenterologista pediátrica. Está aqui no estúdio, vai conversar um pouquinho pra gente, com a gente sobre viroses nas crianças.
De fato, a gente, nesse inverno amazônico, né, tem a maior ocorrência de viroses. E, assim, é uma sazonalidade, né, que acontece. Então, esse período ele é marcado pelos quadros respiratórios e as gastroenterites, né? Então, é muito comum, tem aumentado muito no consultório o número de consultas por quadros respiratórios ou quadros de vômito e diarreia.
Isso realmente acontece, né?
Acontece.
E isso tem alguma explicação em específico? Por que que
é realmente ocorre? Pela questão climática, né? É um período em que favorece a ocorrência dos vírus, né? Então, assim, às vezes a mãe fica até um pouco frustrada, ah, tudo é virose, mas existem milhões de vírus que circulam, né? Um dos mais conhecidos, no caso das gastroenterites, é o rotavírus, né? Que vem diminuindo bastante sua ocorrência em decorrência da vacinação. Então, mas não é só ele. Existem vários outros e é muito difícil você conseguir diagnosticar qual vírus, exceto aqueles que têm quadros clínicos bem marcantes, outros já não se consegue fazer devido à sua tamanha variedade. Uhum. E que, no final das contas, o que vai contar mesmo é o reforço do sistema imunológico, né? Porque não vai variar muito em questão de tratamento, né? Então, assim, os quadros respiratórios virais costumam ser quadros leves, com febre, pode dar febre ou não, aquele narizinho escorrendo, tosse, a criança pode ficar mais prostradinha ou não. E isso tudo vai depender mesmo do quanto fortalecido está o sistema imunológico daquela criança.
Perfeito. Agora, doutora, há muita confusão, eu imagino, né, dos pais e responsáveis dos mais jovens, saber diferenciar se a criança está com uma virose, está com uma gripe e se isso há também escaladas de níveis, né? Está mais grave, está médio, está fraco. Né?
Sim, a gripe ela é mais grave do que um resfriado. E o que eu vejo que também há muita confusão são os quadros alérgicos, que também acabam deflagrando bastante nesse período por conta da umidade.
Também.
Também. Então, aquela criança, por exemplo, que sofre com uma rinite, né? A própria mudança de clima, a mudança de temperatura, já vai provocar, por exemplo, uma congestão nasal. Né? Então, assim, se eu tenho mais chuva, eu tenho mais umidade, maior contato com mofo. Então, aquele narizinho vai estar constantemente escorrendo, congestionado, e a mãe chega no consultório, é uma gripe que não acaba, né? Uma gripe sem fim. Então, são várias as variáveis, porque são várias situações diferentes com sintomas clínicos parecidos. E daí a importância de procurar um pediatra para fazer a avaliação, ouvir a história, fazer a avaliação clínica para poder chegar num diagnóstico correto e fazer o devido tratamento.
Perfeito. Além dessas viroses, né, da gripe em si, que mais afeta a questão respiratória, né, da criança, tem também aqueles sintomas que é diarreia, né, e aí é mais complicado que a criança fica mais dependente, né, daquela ajuda. Como é que os pais podem, nesse contexto, identificar, né, uma situação mais complicada, que não seja uma virose ou uma gripe? E o que deve ser reforçado com relação a isso para eles?
Tá, vamos lá. No caso de vômitos e diarreias, uhum, né, também, além de vírus, outras condições podem provocar diarreia, vômito, como intoxicações alimentares, por exemplo, né? É, os quadros virais nem sempre virão acometido de febre. Às vezes, sim, né? Mas, às vezes, não vem. E o que, que tem que chamar a atenção ali dos pais para o que, que eu vou fazer? É, primeiro, observar sinal de hidratação, né? Então, aquela criança está tendo vômito, está tendo diarreia, e você tem que hidratar, tem que oferecer líquido, de preferência um soro oral, pode ser um soro caseiro ou então um soro oral que compra em farmácia, para repor aqueles líquidos que a criança está perdendo. Porém, você faz isso e a criança diminuiu o xixi, por exemplo, está fazendo pouco xixi, a criança está prostradinha, vê que a boca está seca, está ressecada, isso é um sinal de alerta para desidratação. Nos quadros de vômito, se a criança está vomitando, mas consegue se alimentar, está conseguindo ingerir a água, está conseguindo tomar o remedinho para o vômito, que está conseguindo controlar, dá para segurar em casa. Mas a criança está vomitando demais. Teve mais de quatro vômitos ou mais no intervalo de uma hora.
Não está comendo também?
Tem que ir para o hospital, tá? Que aí já é um vômito incoercível. Tem que ir para o hospital. Criança que não come, que não aceita nem líquido. Ou seja, você está tentando fazer a hidratação em casa, dá a aguinha e a criança não tolera, vomita, tem que ir para o hospital. Você dá um remedinho para o vômito e a criança vomita, tem que levar para o hospital para fazer uma hidratação e talvez até uma medicação venosa.
Agora, doutora, eu comecei o nosso bate-papo aqui falando que as crianças, de um modo geral, elas têm o organismo um pouco mais fraquinho, né? Vulnerável, enfim. Queria que a senhora explicasse um pouquinho a respeito disso, né? E se existe também aquelas crianças que adoecem com mais frequência e isso está ligado àquilo que a gente falou agora sobre imunidade.
Eu estou rindo porque, assim, eu apesar do da parte imunológica, né, ser ainda um pouco mais frágil, as crianças são muito fortes. As crianças são muito fortes. Elas têm uma força vital, assim, de recuperação muito maior que a do adulto. E foi isso que me apaixonou muito na pediatria, de acompanhar isso. Então, mas é exatamente por estar em desenvolvimento, né? Então, a criança, quando nasce, ela não está pronta. Ela ainda está se desenvolvendo. Os três primeiros anos de vida da criança são fundamentais para para refletir o resto da vida, né? Eles são o alicerce do que vai ser o resto da vida da criança. Então, assim como o sistema imunológico ainda não está formado, sistema neurológico, digestivo, tudo isso vem amadurecendo ao longo dos anos, tá? Por isso que é tão importante a criança fazer um acompanhamento com o pediatra mensalmente. Não é só quando a criança adoece, é justamente para fazer esse orientar a alimentação, que é fundamental. O papel da alimentação está cada vez mais evidente, inclusive no desenvolvimento dessa imunidade. Então, é por isso que as crianças são mais frágeis nesse ponto, né? Chega uma idade, os pediatras falam, calma, tenta acalmar a mãe, calma que isso vai passar, né? E passa realmente, porque a criança já vai atingir uma idade de amadurecimento imunológico em que, em contato com esses vírus, ele já não vai fazer tanto estrago, vamos assim dizer, né? Porque ela está com o sistema imunológico mais reforçado. E essas crianças que adoecem com mais frequência, aí tem que ver se... Porque não é normal.
Tem que investigar.
Tem que investigar, né? Aí tem que investigar desde deficiência na imunidade até mesmo quadros alérgicos, que é o que eu vejo com mais frequência, né? Então, as crianças que adoecem mais, por exemplo, os alérgicos, aqueles que fazem acometimento respiratório com mais frequência, são crianças que acabam não desenvolvendo tão bem. Porque, olha só, quando a gente adoece, acomete o sistema respiratório. Uhum. Eu fico com o nariz obstruído. Eu não tenho prazer em comer. A comida fica sem graça, não tem sabor, né? Então, a criança para de comer. E acaba isso refletindo o quê? Em ganho de peso. Então, as crianças que são muito alérgicas, que são muito acometidas por processos frequentes, é aquela criança que muitas vezes a mãe diz, ah, ela não sai desse peso. Ganha, dá um espirro,
volta.
Né? Fica fazendo essa... Por isso, a importância de entender aquela criança, avaliar direitinho, entender o que é que acontece especificamente com aquela criança. Cada ser é único, cada criança precisa ser avaliada na sua individualidade, uhum, para que se faça um tratamento direcionado, né? Personalizado para ela. E eu te digo que todas têm chance de melhorar a saúde.
Agora, doutora Daniela, como é que a gente pode trabalhar essa imunidade nas crianças? E a senhora falou, já citou, que a alimentação tem um papel muito importante nisso, mas tem outras formas também, como utilizar vitaminas, alguma outra... A gente utiliza bastante aquela vitamina C, né? E popularmente todo mundo fala que, não, toma vitamina C, que aí vai evitar virose, vai evitar gripe. Como é que a gente pode trabalhar isso?
A vitamina C é desde sempre, né? Toma, uhum, vitamina C e vai descansar. Muito líquido, uhum, e vai descansar.
E isso perdura para a fase adulta também.
E vai embora, né? Assim, o que eu converso muito com meus pacientes, que nada melhor do que a gente prevenir, né? Nada melhor do que a prevenção dos casos do adoecer. Nada melhor. Então, para essa criança... É muito importante que desde cedo, vamos lá, aleitamento materno, né? Então, aquela criança que fica em aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, já tem vários trabalhos falando assim. Não. Porque quanto mais ela se expuser, mais ela vai estimular o sistema imunológico inato, tá? Que é a nossa defesa natural. Não é através de vacina que a gente tem... A nossa defesa adquirida também através das vacinas. Mas o ideal é que a gente trabalhe o sistema imunológico inato. Então, a criança que tem o maior contato, anda descalça, tem contato com os animais, né? Bota a mão na terra, vai brincar no parque.
Fica ao ar livre,
toma banho de garapé. Enfim, uhum, essa criança que se expõe mais à natureza, ao meio ambiente, também... vai estimular o sistema imunológico. O contato da criança com outras crianças é uma outra forma também de estimular o sistema imunológico inato, porque ela está ali com os seus pares, está todo mundo no mesmo nível, né, imunológico, e ali um vai espirrar, um vai falar, vão trocar comidinhas, uhum, e isso...
Inclusive, tem pai que acaba adiando
a entrada na escola.
Na escola com medo disso, né, também, doutora?
Mas é assim, do mesmo lado que, de um jeito que vai adoecer, esse adoecer também está proporcionando um estímulo imunológico daquela criança, né? Então, é uma balança que a gente tem que tentar manter equilibrado. Mas uma coisa eu te garanto, o organismo mais fortalecido é o que adoece mais, né? Não existe doença e sim doentes, já dizia Hipócrates. Então, quanto mais fortalecido aquele sistema imunológico, aquele organismo, menos dano aquele vírus, né? Ou até mesmo bactéria vai conseguir fazer no organismo. Quanto às vitaminas, também... nada melhor do que aquela vitamina que vem do alimento. Então, proporcionar para essa criança, desde sempre, uma alimentação com mais frutas, verduras, legumes, com a proteína, com baixo teor de açúcar, ou seja, com variedade, né? Com variedade, nada de ultraprocessado, pouco industrializado, que é uma coisa que é difícil da gente fugir do industrializado, mas nessa primeira infância aí, de 1 ano de idade, 2 anos, é muito, muito importante que a criança fique mais dentro daquilo que é natural, uhum, tá? É como eu tento explicar para as mães. é a comidinha do papai do céu. O que o papai do céu deu, tá bom. O papai do céu não deu bolacha, não deu biscoito, não deu salgadinho. Então, aquilo que é da natureza, pode ter certeza que vai fazer bem. E naqueles casos em que a criança não consegue ter esse aporte nutricional necessário, aí sim você faz a suplementação, né? Uhum. E aí também fazer uma avaliação médica para ver, porque o que mais fortalece o sistema imunológico aí dessas vitaminas que a gente tem hoje é a vitamina C, é a vitamina D e o zinco.
Perfeito. Agora, doutora, para a gente encerrar o nosso bate-papo, qual é a orientação para os pais que estão com crianças dentro de casa, com esse quadro, né, de virose, de gripe? É importante que esse processo de recuperação seja feito dentro de casa, que a criança não vá para a escola também. Como é a orientação em relação a isso? E para a criança que está com aquela tosse que não passa nunca também?
As crianças que estão com quadro respiratório leve, é importante que fiquem em casa, sim, tá? Todo o quadro viral, ele dura em torno de 2 semanas, tá? Geralmente, isso não é regra, como eu digo, a biologia não é matemática, mas assim, em geral, 2 semanas é o suficiente para aquele vírus cumpra seu ciclo e vá embora, tá? Então, é importante que a criança fique em casa, faça uma boa refeição, se hidrate, se tiver indicação, fazer a sua vitamina ali para reforçar e evitar o contato com outras crianças, né? Para não gerar aquele contágio que, às vezes, a escolinha fica com 1, 2 alunos que os outros estão doentes. A tosse que não passa nunca precisa ser avaliada, né? Dentro de um quadro respiratório, até vamos pensar no mais sério, uma pneumonia, a tosse tende a ser o último sintoma a desaparecer, tá?
Interessante.
Até para medicar, assim, eu sempre faço um alerta, muito cuidado aos pais com automedicação, né? Não mediquem seus filhos, não mediquem. O que eu vejo é muita gente dando corticoide para criança, né? Xarope para tosse. Existem as indicações para o xarope da tosse, porque tem o xarope para tosse seca, tem o xarope para tosse que é produtiva, com secreção, né? E tem a tosse que é por broncoespasmo, por exemplo, asmático.
Dá um diferencial.
Né? Então, precisa examinar a criança, entender o que está acontecendo para fazer o tratamento mais assertivo.
Perfeito. Eu conversei com a doutora Daniela Imbiriba, que é gastroenterologista pediátrica, conversando com a gente sobre as viroses e as gripes nas crianças durante esse inverno amazônico. Obrigada, doutora, pela presença.
Eu que agradeço.